Abram suas Bíblias aí em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Hoje eu não tive o pastor Paulo aqui para me apresentar como pastor dos esquilos, então não preciso dar uma explicação sobre isso. Eu acho que com o número de visitantes, a gente está em casa e você já sabe que se alguma coisa acontecer, é esquilo. Você já sabe. Tudo bem. Durante esse tempo, especialmente quando os pastores estão fora, mas também no mês de janeiro, é muito comum a ideia de parar com as séries ou as exposições sequenciais e ter temas ou pregações e textos avulsos. Ainda mais quando sou eu que prego com menos frequência, então eu pensei sobre a ideia de como o que eu poderia fazer. E eu, se vocês me conhecem bem, sabem que eu não vou conseguir apenas chegar aqui e dar alguma temática. Vai ter que ser algum texto bíblico, e eu vou expor aquele texto bíblico, mas eu estava pensando esses dias sobre um texto que me vem à mente e muito nos dias que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo. Isso que nós estamos numa batalha, em uma batalha que está dentro e fora do âmbito da igreja, que é a ideia de identidade. Eu não falo aquela bem fácil, que é a identidade de gênero, mas não só. Mas eu falo de identidade em geral. Nós temos membros de igrejas que querem se identificar e continuar se identificando com aquele pecado que marca sua vida, ou aquela fraqueza que marca sua vida, ou alguma coisa no passado. Nós temos, certamente, dentro desse âmbito de identidade de gênero, pessoas que querem dizer, eu sou isso, e aí eles dão o nome de algo que a Bíblia diz que é pecado. Eu não vou ser tão político e diplomático agora, assim, no restante do tempo, mas vou fazer bem diplomático agora. Eles falam, ah, eu sou isso, e a Bíblia diz que isso é pecado, mas eu também quero ser cristão. E esse tipo de identidade, esse tipo de luta está acontecendo direto. E à medida que esses assuntos vão sendo abordados, e no mundo em que eu vivo, seja na missiologia, seja na eclesiologia da igreja, ou seja no âmbito do aconselhamento bíblico, isso está aparecendo, e muito, pessoas que querem viver em Cristo e ainda segurar a identidade de algo do seu passado, e ainda mais do seu passado pecaminoso. Sempre me vem à mente esse texto aqui, e é por isso que eu queria compartilhar com vocês. E a frase que sempre me vem à mente é apenas essa, alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim. Eu vou ler aqui da NVI, mas também no meu texto aqui, que eu tenho já nas anotações, também será da Nova Almeida Atualizada, então se tiver diferença é pouca, mas para vocês saberem. Diz aqui, a partir do versículo 9, vamos, a gente vai dar uma volta, a gente vai pegar o contexto, mas vamos no versículo 9. Paulo está falando aos coríntios e dizendo, vocês não sabem que os perversos ou injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, ou na atualizada, alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E é esse texto que eu quero expor e explicar, e eu espero aplicar de uma forma muito prática para vocês hoje de manhã. Oremos. Bondoso Pai, nós agradecemos que o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal e de fidelidade para conosco. O Senhor perdoa o pecador, mas o Senhor não inocenta o culpado. Que nós possamos sempre ter em mente o caráter e a essência que o Senhor nos revelou, para que possamos diariamente entender o que o Senhor está operando em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, diariamente em nós. Pedimos que o Senhor, de fato, continue operando em nós, para que possamos ser mais como Cristo e menos como nós. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Contexto rápido para vocês que gostam dessas coisas e para ajudar a situar a situação aqui. É uma carta. Coríntios é uma carta. É a primeira carta que nós temos na Bíblia de Paulo para os coríntios. Mas, de fato, é muito provavelmente uma de quatro cartas que nós sabemos por alto. Vou explicar. Paulo, na sua segunda viagem missionária, fez uma viagem onde ele passou pela Ásia, indo em direção à Macedônia, ou que seria a Grécia hoje. Em direção enquanto ia naquela direção, ele queria ir para alguns pontos na Ásia, ele queria ir para Bitínia, mas Deus o proibiu de ir nessas direções. Aí ele teve aquela famosa visão do homem da Macedônia que chamou para ir para a Macedônia. E saindo de lá, ele entrou em Filipos, Tessalônica, Bereia, e foi descendo até Atenas, e lá pelo capítulo 18 de Atos, ele chega em Corinto. Corinto era uma cidade muito internacional, era um ponto onde não só por terra, mas também pelo mar, fazia uma encruzilhada de muitas culturas. Era uma cidade pagã. Las Vegas tem a fama de ser a cidade do pecado, Sin City, né? E a Nova York é a cidade assim, que nunca dorme. Mas São Paulo é meio que as duas ao mesmo tempo. E Corinto era mais ou menos isso. Era uma cidade que nunca dormia e que era a cidade do pecado. Era uma cidade idólatra. Paulo passou apenas um ano e meio com eles. Eu sempre me admiro com isso, porque ele passou um ano e meio, e quando ele escreveu essa carta aos coríntios, haviam passado só talvez um ano, dois anos, ele passou um total de 3 anos em Éfeso, quando ele estava escrevendo essa correspondência. Então vamos pensar que mesmo a gente dando todos esses anos para Corinto, e a igreja tinha 5 anos de idade, e a gente pensar sobre o que Paulo falou para eles. Olha, eu queria estar no ponto de dar carne para vocês, mas vocês ainda estão no leitinho. Paulo estava repreendendo uma igreja de 5 anos falando sobre a maturidade que eles deveriam ter. Isso não põe uma perspectiva, isso é um esquilo, tá? Um esquilo eclesiológico. Isso não põe em perspectiva muitas igrejas com muito mais anos de vida. Que a gente pensa, ah, mas sabe, a gente tem que dar uma brecha, porque aquela igreja novinha, aquele cristão, ele é novinho, tem 30 anos no evangelho. Tudo bem, vou parar antes que eu me altere. Mas tudo bem, Paulo estava falando com esse pessoal e ele estava fazendo uma cobrança maior. Por que ele faria uma cobrança? Porque eles não precisavam de Paulo presente para viverem em Cristo. Eles tinham as escrituras. As mesmas escrituras e as mesmas doutrinas que ele havia ensinado. Eles não precisavam dele presencialmente para fazer essa diferença. Paulo, então, depois de um ano e meio, foi seguindo viagem. Quando ele seguiu viagem, ele parou em Éfeso, mas não plantou-se ali. Ele passou, eles falaram, vem aqui. Ele, não, não, eu volto se Deus quiser. Ele foi para Jerusalém, depois voltou para Antioquia. Isso foi o final da segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, ele veio por terra novamente e chegou em Éfeso. E lá ele ficou 3 anos. E foram nesses 3 anos que ele recebeu correspondência e respondeu a correspondência para Corinto. Por que 4 cartas, então? Porque no capítulo 5 aqui de Coríntios, ele diz que eu escrevi em outra carta. Então já temos uma carta, não está na Bíblia, não procure assim, pré-Coríntios ou Coríntios 1a, não tem. Então, a ideia de que ele escreveu anteriormente não foi uma carta inspirada por Deus para estar nas escrituras que nós temos. E se alguém achasse hoje essa carta, nós teríamos uma nova revelação de Deus inspirada? Não, seria apenas uma coisa muito interessante em termos históricos, em termos de conhecimento do que Paulo escreveu, mas não seria a palavra de Deus inspirada. Então, ele escreveu aquela primeira carta. Ele tem, então, essa carta onde ele faz referência, que é a primeira carta aos Coríntios. Mais para frente, na segunda carta aos Coríntios, que ele também escreveu durante aquele tempo, e depois de ter feito uma breve viagem para Corinto e voltando, até cogitando voltar de novo, que eles estavam dando tanto problema para ele, ele escreveu uma carta que é chamada Carta Severa, porque ele escreveu uma carta mais dura do que a primeira de Coríntios, olha só. E ele estava dizendo, olha, tem um problema, eu estou pensando em voltar, mas aí eu decidi não voltar, eu escrevi essa carta, com lágrimas, uma carta severa. Isso ele cita em 2 aos Coríntios, capítulo 2, e em outros lugares. E aí nós temos 2 aos Coríntios. Então nós temos 4 cartas, pelo menos, nessa correspondência, 2 das quais nós temos nas Escrituras para o nosso exemplo. Isso dá o contexto de 1 a Coríntios. Outro contexto que é importante é que Paulo, nessa carta, está escrevendo para lidar com problemas na igreja. Alguns problemas são aqueles problemas que ele ouviu falar. porque pessoas vieram de Corinto para Éfeso. Quando eu estou fazendo isso, eu estou apontando ao mapa na minha mente. Então, Corinto está aqui, você passa a baía, que é uma parte do mar que tem ali, e do outro lado tem Éfeso. E ele passou para lá e uma pessoa trouxe a carta, a correspondência, e falou assim, são essas coisas que estão acontecendo lá em Corinto. E algumas dessas coisas, Paulo falou assim, eu vou ter que dar aquela esclachada em vocês, porque isso aqui não está certo. Outras coisas, quando você olha, por exemplo, para o capítulo 8, quando ele diz, referente àquelas coisas sacrificadas a ídolos, no capítulo 7, quando ele, vocês me escreveram perguntando isso. Então, tem parte que é Paulo respondendo e dando uma repreensão apostólica e outras coisas onde ele estava tirando dúvida. Eu brinco com as pessoas que eu sou o SAC, eu sou o Serviço de Atendimento ao Cristão, porque tem gente que me manda WhatsApp constantemente fazendo perguntas, e eu gosto disso, assim, fazendo perguntas doutrinárias, fazendo perguntas, tirando dúvida, eu acho legal isso. Agora, ele estava fazendo um serviço desse, Serviço de Atendimento ao Corinthians, olha só, até encaixa melhor. E ele estava respondendo algumas perguntas. No contexto que nós estamos aqui, ele, depois de dar uma repreensão sobre as divisões que existiam na igreja, ele passa para responder algumas coisas sobre sexualidade e relacionamentos. Uma parte sobre a imoralidade que havia na igreja e outra parte sobre uma pergunta que eles estavam fazendo sobre a sexualidade, sobre os relacionamentos conjugais, que ele estava respondendo, pegando o gancho do outro e respondendo tudo junto, que seria do capítulo 5 até o capítulo 7. E é aí que nós estamos. E a primeira coisa que eu quero apontar, a gente está pensando sobre esse texto de 1 Coríntios, do capítulo 6, do verso 9 até o 11. Só, do verso 9 até o 11, que é essa ideia de que vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus. Aí ele dá a lista, e assim foram alguns de vocês. Esse é o texto que a gente está querendo situar. E nós poderíamos apenas ler isso e pensar, ah, Paulo está falando de uma forma geral, mas ele está colocando isso dentro de um contexto maior, que nós podemos estudar olhando para o que ele escreveu até agora. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é... Gente, vocês vão ficar admirados com a profundeza dessa verdade teológica. Há uma diferença entre o cristão e o não cristão. Uau, todo mundo cai. Ah, que isso. Há uma diferença entre o cristão e o não cristão. E triste que eu tenho que dizer isso no século XXI, e algumas pessoas até discordariam comigo que se dizem cristãs. Há uma diferença. E Paulo está falando, olha só, começando com a carta, olha, eu estou ouvindo que tem facções aí entre vocês. Alguns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, alguns dizem que são de Pedro, alguns dizem que são de Cristo. Esse é o ungidão, né? Então, a ideia de que todos nós temos essas facções e essas divisões que estão acontecendo, e ele pergunta, Cristo é dividido? Vocês têm respaldo para esse tipo de facção e divisão? E é claro que até agora, no século XXI, nós resolvemos isso. Nós não temos facções nenhumas. Ninguém compara pastores dentro e fora de igreja. Ninguém compara igrejas. Todos estão felizes, unidos em Cristo. Claro que não. E Paulo estava dizendo, há uma diferença. O mundo é dividido, o Cristo não é. E nós estamos em Cristo, portanto, não deveríamos ser. Hoje em dia, a identidade de uma pessoa está ligada ao que ela acredita e o que ela põe nas mídias sociais. A boca fala do que o coração está cheio. Hoje em dia, o Twitter fala do que o coração está cheio. O Facebook fala do que o coração está cheio. O Instagram fala do que o coração está cheio. O TikTok dança daquilo que o coração está cheio. Mas a ideia de que essas coisas estão aí, afora, para o mundo ver e as pessoas identificarem. Tem pessoas que bloqueiam e desbloqueiam pessoas baseadas nos seus posts. Pessoas cristãs que não resolvem os seus problemas com um com o outro, como deveriam, pelo menos usando Mateus 18, mas resolvem os seus problemas no tribunal das redes sociais. Cristo é dividido? Não. Hoje nós podemos nos identificar falando certas palavras, usando certas cores. Eu estava pensando sobre isso, a diferença entre dois dedos, só, ou 10 e 9, A ideia de que nós podemos fazer essas distinções. E a gente pensa que, ah, mas se uma pessoa adere a isso, essa pessoa tem que ser levada à corte pública. Eu tenho que falar mal dela nas redes sociais, eu tenho que atacar. Isso nem é mensagem, é outro esquilo. Mas a ideia é que as divisões não deveriam existir. Ah, Patrick, você acha que, de fato, todo cristão pode concordar um com o outro? Concordar em tudo? Não. Concordar que Cristo é único? Sim. Concordar que podemos ter diferenças de pensamentos, mas só um Cristo que nos liga? Isso deveria ser o normal dentro das igrejas. Então, Paulo está abordando esse fato que o mundo sem Cristo é uma coisa. A igreja em Cristo é outra coisa e deveria ser diferente. Há uma distinção, há uma diferença entre os cristãos, mas assim eram alguns de vocês. Não é que vocês são isso e cristãos. Essa divisão nos Coríntios estava refletindo a insensatez do mundo. Reflete a insensatez do mundo. O mundo se acha sábio, mas Deus diz que a sabedoria do mundo é tolice, é insensatez para Deus. E ele fez com que a tolice para o mundo da pregação do evangelho seja a sabedoria de Deus. Há uma diferença entre quem tem o espírito do mundo e quem tem a mente de Cristo e o espírito de Deus. E se não há diferença, se não, o mundo não vê essa diferença, o que eles vão achar? O meu tio, Bob, foi para a eternidade sem Cristo. Sabe qual foi a desculpa dele? Eu já vou falar. Desculpa esfarrapada, mas foi a desculpa dele. Ele disse, eu conheço cristãos hipócritas demais. Eu prefiro ser um pagão por inteiro do que ser um cristão pela metade. E ele não está errado. No sentido que há cristãos hipócritas. Ele estava totalmente errado em colocar a sua eternidade nessa decisão. Por quê? É surpresa para vocês que tem cristãos hipócritas? Não. Eu posso ir aqui no meio... Não, estou brincando, não vou não. A ideia de que, claro que existem cristãos hipócritas. Claro que tem gente que fala na cara dura para você uma coisa e depois fala outra. Você acha que não existe fofoca, dissensões, facções, até aqui mesmo entre nós? Seria ingênuo da nossa parte. Mas Paulo está dizendo, há uma diferença. E nós deveríamos estar lutando contra esse tipo de facção, divisão. Ele estabelece aqui, quando entra no capítulo 5, que eu falei que é o texto que dá o contexto aqui, sobre a imoralidade sexual na igreja. Agora, esse daqui deveria ser fácil. Eu acho que eu estou num ambiente onde, tudo bem, todo mundo entende. A ideia de um homem estar dormindo com a sua madrasta é errado. Mas eles estavam tolerando. E Paulo estava pasmo. Paulo estava dizendo, gente, isso nem entre os pagãos acontece. Nem entre aqueles que são, nesse mundo de Corinto, idólatras. Numa idolatria que ia para o templo onde havia prostituição ritual. Esses pagãos ficam pasmos com o que vocês estão tolerando. Vocês já perceberam que o mundo tem um padrão? É estranho, mas é um padrão. Você pode fazer isso, mas se fizer isso, ainda mais se você é cristão. Eu tudo posso, que é verdade. Enquanto você não tem Cristo, você fica à vontade. Não vai dar bem para você, mas pode ficar à vontade. Mas você, cristão, não deveria fazer isso. Não, você, cristão, não deveria roubar como eu roubo. Você, cristão, não deveria mentir como eu minto. Está vendo? O mundo tem um padrão. E, infelizmente, esse padrão tem infiltrado o nosso mundo, onde a gente vê cristão que diz, não, tudo bem. Se for para o bem maior, eu posso. Se for para isso, aquilo, a gente justifica. De alguma forma, essas pessoas estavam justificando. Vai que ele era um bom dizimista, não sei. Não, a gente tolera, porque, sabe, se a gente expulsar a verba, vai ter um problema. Eu não sei, eu não estou inserindo no texto, tá, gente? Mas eles estavam tolerando, e Paulo estava dizendo, gente, não dá isso aqui. E Paulo, de longe, ele fez uma expulsão sem fio. De longe, ele falou assim, expulsa esse homem do seu meio. Vocês não podem tolerar isso. Por quê? Porque isso não é a atitude e o comportamento de um cristão. Imoralidade sexual que até os gentios se envergonham, isso é ruim. Então, ele está dentro desse contexto explicando isso. E aí, enquanto ele lida com isso, ele lida com a questão de, e aí, o que a gente faz, então, nessa ideia de julgar o pecado, a dinâmica de julgar o pecado? E é interessante, porque ele faz a distinção clara de explicar para os coríntios, olha, eu estou julgando o pecado dentro da igreja. E eu quero que vocês entendam. Então, há um julgamento no nível, isso é pecado ou não? Isso nós podemos fazer à vontade. Mas ele estava dizendo, vocês precisam julgar isso e não permitir que isso aconteça e continue dentro da igreja. Agora, entenda uma coisa. Até Paulo, mesmo sendo duro nessa carta e tudo mais, ele vai entender o fato de que a disciplina eclesiástica é uma coisa compassiva, é para reconciliar, é para restaurar o irmão. Esse irmão, mais tarde, é restaurado, mas a ideia de que essa ideia da disciplina não é só dureza, não é só castigo. Mas ele está dizendo, no caso, chegou a um ponto que nós não podemos tolerar. Vocês não podem tolerar. Isso tem que acabar agora. E ele fez esse julgamento, e ainda mais como apóstolo, ele tinha essa autoridade para dizer para essa igreja que ele plantou que fizessem isso. Mas aí é interessante, porque se você olhar no capítulo 5, ele diz assim, no versículo 9, já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Certo? Não se associem com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais do mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então, há uma distinção entre o cristão e o não cristão, até mesmo nessa ideia de relacionamentos. Se nós tivéssemos que não relacionar com ninguém que encaixasse nessa lista aqui, nós teríamos que sair do mundo. Ele está dizendo, eu não estava falando sobre o pessoal pagão. E há uma tendência no mundo cristão, sempre houve, mas está acontecendo de novo, é um pêndulo, vai e vem assim, e há uma tendência agora no mundo cristão de julgar pessoas que nem dizem ser cristãs como se fossem cristãs. E esse tipo de julgamento não adianta nada. Entenda, eu não estou dizendo que nós não podemos falar, isso é pecado, mas querer legislar a santidade de uma pessoa que nem em Cristo está é inútil. É inútil. É Constantino do nada declarar que todo cidadão romano é cristão. Não transformou o coração de ninguém. É dizer que no momento do nascimento, filho de crente, crentinho é, e não no sentido de aliança, mas no sentido de que essa pessoa nasce já crente e ela vai continuar assim. Deus está dizendo, não há nenhum justo, nem sequer um. O mundo, nós não podemos corrigir o mundo dessa forma. A ideia de que Paulo está dizendo, gente, eu escrevi na carta para não se associar com os imorais, porque eu estava falando dos irmãos e não do mundo. Quer saber como eu sei? Porque ele diz. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Paulo estava fazendo a distinção entre o cristão e o não cristão e dizendo, se uma pessoa se diz irmão em Cristo, aí você tem outra régua para a sua associação com essa pessoa. E não é uma régua de, assim, desamorosa, que você trata a pessoa como chato, mas a ideia de que, gente, enquanto você está fazendo isso, não podemos associar assim. Porque você diz que está em Cristo, mas está fazendo coisas que não são de Cristo. E Paulo está fazendo essa defesa sobre essa distinção quando se trata desse julgamento. E hoje em dia, eu sei, todo mundo fala, não julgues. E o pastor Wallace até pregou sobre isso. A ideia de não julgar não é que nós não podemos discernir se algo é pecado ou não é. Óbvio que temos que fazer isso. Nós, assim, não julgo. Eu não vou olhar para ver se tem carro na rua ou não. Não quero julgar. julgue ou seja atropelado. Ainda mais aqui, onde não tem nenhuma regra sobre faixa. Se você estiver em Brasília, na faixa, tudo bem. Esquilo municipal. A ideia de que Paulo estava dizendo, gente, quer saber? Olha só a lista. Paulo diz que devemos discernir ou saber o que é pecado? Sim, porque olha só a lista que ele faz. E essa lista eu estou pegando de três versículos aqui nesse contexto. 1 Coríntios 5:10, o 5:11, onde ele fala do irmão que pratica essas coisas, e no capítulo 6, verso 9 e 10, onde ele fala sobre quem não herdará o reino dos céus. E olha o que ele diz. A lista é assim. Primeiro são os injustos. No capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai falar sobre esses injustos, e esses injustos não herdarão o reino de Deus. Ele está dizendo, estas pessoas com estes comportamentos, que têm estas qualidades, não entrarão no reino de Deus. Quem são? Primeiro, impuros. Eu não sou um de dar grego para vocês, mas nesse caso vocês vão entender o que é o impuro. São pornos, de onde sai a pornografia, porneia. Esse aqui são os impuros, sexualmente imorais. Avarentos. Por isso que eu não dou grego. Pleonectes não vai ter nenhuma assim, conexão com a sua vida. Mas avarentos. Ladrões. Mas aqui é ladrões diferentes dos outros ladrões que ele menciona mais tarde, porque estes são ladrões violentos, que é uma coisa que está crescendo no nosso mundo. Antes, o ladrão até tinha um respeito, né? Você falava assim, gente, mas não leva tudo, não, porque aí eu não tenho passagem para voltar para o meu bairro. Ah, cara, eu entendo, toma R$5. Eu sei de situações como essa. Ladrões, violentos. Hoje em dia, o pessoal não é aquele ladrão que é legal e que legal no sentido que ele te rouba, mas pelo menos é legalzinho no final de entender. Ah, sim, cara, documento é difícil. Aqui eu devolvo o documento. Eu conheço situações como essa. Hoje em dia, o ladrão chega, te mata e nem leva o seu dinheiro. Hoje em dia, mata por qualquer coisa. A violência que não tem nenhum sentido. Esse é o ladrão aqui nessa situação. Idólatras, esse é fácil. Corinto, a gente entende idolatria, aqueles que adoram deuses falsos. E nesse caso, ele estava falando sobre idólatras literais, que tinham imagens literais, mas nós sabemos que nós podemos ter muita idolatria no coração. Maldizentes, aqueles que falam mal e caluniam. Bêbados, esses que bebem em excesso. Alcoólatras, não deixe que os alcoólicos anônimos te enganem. Alcoólico quer dizer que tem um teor de álcool. Alcoólatra é uma pessoa que adora e é viciada no álcool. E o termo alcoólatra foi abandonado pelos alcoólicos anônimos por causa dessa latria, dessa ideia de que seria um problema do coração. Porque tinha que ser doença. Certo? Isso foi um esquilo, sei lá, de recuperação. Adúlteros. Praticantes de imoralidade sexual que viola a aliança de casamento. Aqui tem duas palavras, e alguns textos nem usam as duas palavras, mas afeminados e homossexuais, que no grego são duas palavras diferentes. Eu gostei do jeito que a NVI traduziu aqui, porque fala de homossexuais ativos e passivos. Isso existe na semântica do grego, essa distinção. E ladrões, e aqui, se você sabe o termo cleptomaníaco, esse é o ladrão cleptes, é aquele que rouba, mas que é o ladrão, assim, mais legalzinho. Ele rouba e não fere ninguém. Não chega ao nível Maluf, mas assim. Então, que ele faz, ele rouba, mas faz isso. E pronto. Cumpriu e fechou o esquilo. Vamos lá. Então, ele cria essa lista aqui. E essa lista, nós podemos ver, ele está fazendo uma distinção. Ele está dizendo, esses pecados são pecados que as pessoas caracterizadas por elas não entrarão no reino de Deus. E se não bastasse essa lista, em Gálatas, ele diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, que está na outra lista, impureza, que está na outra lista, libertinagem, idolatria, na outra lista, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, que está no capítulo, dos capítulos 1 a 4, facções também, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, essa lista não está completa, mas são coisas parecidas, termos afins. Declaro a vocês, isso em Gálatas 5, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí tem outra lista que ele dá em Romanos, quando ele explica como o homem caído troca a verdade e a glória de Deus por uma mentira, por um falso Deus, e ele diz, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. São as pessoas condenadas ali em Romanos capítulo 1. E caso você esteja aí no banco pensando, gente, ele parou de ler lista de pecados e eu me safei, eu não estava em nenhuma dessas listas. Amém! Eu sou aquela pessoa, eu sou um super cristão. Caso você seja essa pessoa, Romanos 3:10. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Eu gosto de nem sequer um, foi o que eu decorei quando era criança. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. É claro que o meu esquilo, a gente são os inúteis, tá? Certo? Não há quem faça o bem. Tem uma certa população aqui de jovens que nem sabe o que eu estou falando sobre essa música. Tudo bem. Voltando. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Agora você se sente tão bem, super cristão? Ou Romanos 3:23? Pois todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, se nós só partíssemos da lista de pecados, é óbvio. Essa é a parte ruim do Evangelho. Nenhum de nós herdaria o reino de Deus. Nenhum de nós. E se eu terminasse a mensagem agora com isso, gente, que deprê. Agora, e aí? Mas ele diz, alguns eram assim, naquela lista mais resumida. Nem todos eram como aquela lista. Mas ele está dizendo, vocês eram assim. Há uma diferença entre o cristão e o não cristão. E ele está dizendo, olha, o problema aqui do não cristão é que ele é pecador e não vai herdar o reino dos céus, portanto, nós temos que tratar de uma forma diferente do que nós tratamos aqueles que são. Portanto, dentro da igreja não pode existir a imoralidade e esses traços todos que existem lá fora, e nem podemos ir para eles julgarem a gente, porque eles são injustos. Nós não podemos levar os nossos irmãos ao tribunal secular, padrão, para que eles resolvam o que nós podemos resolver internamente, porque nós somos justos e eles são injustos. E hoje em dia, a gente nem precisa levar a um tribunal. A gente simplesmente coloca na mídia social e a pena de morte virtual, às vezes, é pior do que você passar tempo encarcerado. Você é cancelado pela sociedade. E hoje em dia, vocês perceberam como está indo essa prática? Eles estão se cancelando um ao outro. É coisa doida, assim. Uma pessoa era porta-voz de um movimento ativista para esse lado, faz uma coisa errada e daqui a pouco cancelamos ela também. Há uma diferença entre o cristão e o não cristão, e nós precisamos saber essa diferença. Alguns de vocês eram assim. Vocês eram assim, mas não são mais. Portanto, não podem tolerar a imoralidade sexual em seu meio. Paulo estava falando isso. Vocês eram assim, mas não são mais. Portanto, não podem se associar com, dito, irmãos que continuam se comportando como injustos. Vocês eram assim, mas não são mais. Portanto, não devem levar questões interpessoais à justiça dos injustos, porque os injustos não herdam o reino dos céus. Se há uma diferença entre o não cristão e o cristão, qual é essa diferença? E olha só, mais uma daquelas colocações teológicas profundas. A diferença entre o cristão e o não cristão é Cristo. Obrigado, Patrick. Gente, a Bíblia é tão simples assim. Sim, ela tem bastante coisa complicada, que depois a gente coça a cabeça, pergunta para o Patrick no saque, essas coisas. Mas a Bíblia é tão simples assim. A diferença entre o pecador e aquele que está em Cristo é Cristo. É o que Deus faz, é o que Deus traz para a situação. Porque ele diz, e aí, vocês eram assim, mas agora foram lavados, santificados, justificados, e aí ele faz uma declaração bem enxuta trinitariana, só para os reformados vibrarem. Olha só. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Santo, santo, santo. Então, vocês entenderam. Mas olha para essas frases, lavados. Lavados. A ideia remete àquela ideia de água, ao retrato que o batismo tem desde o Antigo Testamento, da ideia de purificação, de limpar aquilo que não estava limpo, de restaurar aquilo que estava fora, não podia ser usado mais ritualmente. Esse lavados é usado, esse termo, na verdade, é só usado duas vezes na Bíblia inteira, mas a ideia de que essa ideia de purificação, de lavado, é aquela ideia de que, olha, você era assim, e agora você não é mais, porque você foi purificado daquilo. Você foi purificado disso. E é aqui que entra aquela tendência de pessoas quererem entrar para dentro de Cristo e da igreja, mas continuarem com os seus rótulos, com aquilo que eles eram antes. Só nesse contexto aqui, tem dois exemplos que eu posso usar que são bem atuais também. Bêbados e homossexuais. Ele não diz, você hoje é um bêbado cristão. Oi, meu nome é Patrick, eu sou um alcoólico. Alcoólatra. Não. Meu nome é Patrick e eu fui lavado, fui santificado, fui justificado. E só para vocês saberem, eu nunca fui alcoólatra. Tá, gente, eu só estava dando um exemplo. Não faz diferença porque eu teria sido lavado, mas caso alguns de vocês assim, sério, Patrick? Não, não é isso. Eu penso nessas coisas. A ideia de que eu me identifico com o meu vício. E se vocês olharem para esses sistemas de recuperação, eles dizem que... especialmente diz que o vício ao álcool é um mal progressivo, incurável, terminal. Tá na literatura deles. Você sabe o que é progressivo, incurável e terminal da perspectiva humana? Pecado é. Só Deus pode curar e ele vai te matar. Nós todos morreremos. Mesmo como salvos, por causa da maldição do pecado. Também não tem essa de, eu sou, agora, gente, não me mandem e-mails e WhatsApp. Eu sou um homossexual cristão. Isso não existe. Mas, gente, sério, Patrick, você, século XXI, você não está atualizado? Por que não existe? Paulo diz claramente, usando duas palavras diferentes. Vocês eram assim, mas agora foram lavados, santificados, justificados. Aí você pensa assim, gente, mas eu não posso então me identificar? Eu não posso dizer que eu luto com esse tipo de pecado? Lutar com esse tipo de tentação é diferente do que você se identificar e querer continuar naquela vida e naquela prática. Há uma diferença. Eu não posso abrir tudo hoje, mas é a mesma diferença entre alguém viver para o resto da vida falando assim, eu sou um viciado em álcool. Não, você pode ser liberto porque você foi lavado, você foi justificado, você foi santificado. Você pode ter a vitória sobre isso e não é uma vitória mística de alguma igreja que diz que você passa um paninho e de repente você é liberto. É uma liberdade que Deus dá porque é Ele que permite que isso aconteça em nós. E ele também pode deixar que alguma coisa assim possa ser semelhante àquele espinho na carne que Paulo disse. Eu pedi a Deus 3 vezes e Deus disse 3 vezes, a minha graça te basta. Você vai lutar com isso, seja uma enfermidade física ou alguma tentação, porque nós não sabemos exatamente o que era. Mas não existe, não pode existir, alguém que tem a prática do pecado... E gente, quando eu passo para cá, não é esse lado aqui que está pecando, tá? É só um exemplo. Às vezes eu faço isso, pessoal, quero mudar de lugar. Tá. As pessoas que estão praticando essas coisas, mas estão agora salvas em Cristo, foram lavadas, santificadas e justificadas, não é mais para a gente identificar com aquele lado. Não é mais para a gente dizer, ah, eu sou isso, mas em Cristo. O extremo disso, para mim, é o filho do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um excelente autor, excelente pensador cristão. Escreveu várias coisas que revolucionaram, de fato, o cristianismo durante a década de 70, 80, 90. O filho dele, o Frank, hoje, ele se identifica como cristão ateu. Aí você fala assim, gente, isso não dá, isso é matéria antimatéria, você vai explodir. Ele diz cristão ateu, e ele tenta explicar. Alguns de vocês eram assim, mas não são mais. Não são mais. Essa é a beleza, a diferença de estar em Cristo é Cristo. Nós fomos lavados, portanto, isso tira, remove tudo que era de antigamente e nos põe em um novo lugar, numa rocha firme, onde nós podemos lutar com as tentações e os pecados. Nós sabemos que teremos uma luta com o pecado. Isso não é o que eu estou dizendo, que não tem luta. Não, mas não tem mais identidade com o nosso pecado passado. Isso foi embora. Eis que somos nova criatura em Cristo. As coisas antigas se foram. A ideia de que Paulo está dizendo essa diferença é Cristo. Nós fomos santificados. Santificação é a ideia de separação para o uso de Deus. Santificação tem várias formas que as pessoas têm feito ao longo dos anos. Alguns querem fazer uma nova lei. Para ser santo, você precisa fazer... e vai à lista. Por outro lado, tem o cristão que é hipergraça. Ué, regra para quê, ué? Eu estou em Cristo. Tudo zen. E nenhum dos lados está correto. Porque nós deveríamos, pela ação do Espírito Santo em nós, nos tornando cada vez mais como Cristo, querer fazer as coisas que estão na lei, porque refletem o caráter e a essência de Deus. A lei não é uma coisa ruim. A lei é uma coisa que aponta para a nossa ruindade, o nosso pecado. Quanto mais nós andamos em semelhança a Cristo, menos a lei se torna um peso, porque nós naturalmente faremos aquilo que é coerente com a essência e graça de Deus. Somos santificados. Santificados para dizer, eu vou continuar na prática que eu tinha antes? Não. Porque Deus não te fez para ser bêbado, idólatra, homossexual, avarento, ladrão, ladrão violento, e etc. Deus te fez e te separou para ser o que Ele quer que seja. Vocês foram lavados, vocês foram santificados e justificados. Justificação, para mim, talvez seja o meu favorito. É a ficha limpa. Mas não é só a ficha limpa. A ficha some. Não tem nem ficha. A ideia de que agora tudo que eu fiz e tudo que eu farei e tudo que nessa vida de podre há em mim, pela graça de Deus, foi transferido, imputado em Cristo e foi crucificado com Ele na cruz. Justificado. Eu posso, você pode pisar diante do Deus Altíssimo e ficar na presença. Quem pode subir ao Santo Monte? Quem pode habitar em seu templo? Você pode. Por quê? Porque você está vestido da justiça de Cristo e a sua injustiça foi removida. Se isso não mexe com você, você precisa trocar o seu mexedor. Porque deveria nos abalar que Deus contemplou a nossa pequenez com a sua grandeza e disse, não só vou cancelar, lavar e limpar esses pecados, não só vou separar você para o meu uso, mas eu vou tratar você como um inocente perfeito, que é o meu filho. Uau! Precisa de uma trilha sonora do John Williams, uma coisa parecida, né? Vocês eram assim, mas agora estão em Cristo. E aí tem aquela frase trinitariana. Por que é importante? Porque Jesus Cristo, Jesus não é apenas Jesus homem. Jesus que já significa Salvador. Ele é o Cristo de Deus e Ele é o Senhor, título que é exclusivo para Deus em toda a Bíblia. Senhor Jesus Cristo, no nome dEle, fomos lavados, santificados, justificados. E aqui no texto da Almeida diz no Espírito, mas seria melhor pelo Espírito. Como fomos lavados, santificados, justificados? Pelo Espírito Santo. É uma obra que nós não podemos fazer, que Ele faz. A ação do Espírito de Deus em nós. E é claro que esse Espírito é de quem? Deus. Deus Pai. As três pessoas da Trindade. Por que isso é importante? Porque a nossa salvação, e Paulo consegue resumir em uma fala só. Vocês eram assim, mas foram lavados, santificados, justificados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é que aqueles cantos gregorianos são legais, né? Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. É muito legal. Deus, como um todo, agiu em nossa salvação. Isso não deveria fazer uma diferença? Isso não deveria dar uma distinção? As identidades, hoje em dia, não fazem sentido para o cristão. O mundo pode se identificar dessa forma, mas nós precisamos entender que a nossa identidade, toda a fraqueza, todo o pecado, tudo isso é cancelado. E hoje, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Éramos assim? Portanto, precisamos viver como pessoas lavadas, santificadas e justificadas em todas as áreas. Paulo ainda estava repreendendo essa igreja porque ela estava agindo de forma pecaminosa ao tolerar a imoralidade sexual. Nós, aqui no século XXI, precisamos continuar vivendo de acordo com essa verdade. Se fomos lavados, santificados e justificados, nós precisamos viver assim. Não deveria existir divisões, impureza, aquela lista toda entre nós. Por quê? Porque nós temos uma realidade diferente. Nós éramos assim, mas não somos mais, portanto, precisamos ser coerentes como tratamos do pecado. E agora que pega com as coisas recentes aqui nesse país, nós queremos que as coisas, ainda mais eu acho que eu estou num ambiente mais favorável ao que eu penso também, nós queremos que a direção do país vá em uma direção, mas está indo em outra direção. E aí a gente pensa, mas eu posso legislar o que eles fazem lá? Não. Eu posso fazer, como o pastor Paulo fala tanto, eu posso me opor, eu posso me posicionar e falar, eu não mexo desse lugar, eu vou continuar com a minha posição. Sim, eu posso tentar influenciar para que o que nós acreditamos faça parte da sociedade de uma forma mais abrangente, mas eu não sou a pessoa que vai mudar o pecador. Eu sou a pessoa que declara as boas novas ao pecador e deixo que Deus faça isso com essas pessoas. Nós temos que tratar os irmãos corretamente, nós temos que julgar e disciplinar os irmãos corretamente, e nós temos que deixar o mundo lá fora fique sabendo que nós não somos divididos, estamos em Cristo, amamos eles e queremos que eles também façam parte do que nós temos. Nós somos agora uma coisa diferente. Nós éramos assim, portanto, devemos parar de nos identificar com a nossa fraqueza e nosso pecado. Eu já tratei disso um pouco. Mas hoje em dia, a lista é grande. Pai de pet, pai de planta. A ideia de que, hoje em dia, você já reparou quanto mais frágil e mais distorcido, e, diga-se, mais esquisito, mais glorificado a pessoa é na sociedade? Além de coisas bizarras do mundo LGBT, que... E mais, e alguns outros, sei lá. Além dessas coisas que estão acontecendo, onde as pessoas querem negar a própria genética e falar que são uma coisa que não são, vocês podem procurar, tem biólogos evolucionistas que estão afirmando contra essa ideia. É impressionante. Porque não faz sentido, até na biologia. Mas tem pessoas que estão fazendo isso, ao ponto que um mero homossexual agora é totalmente aceito, isso é normal. Agora, você é trans, aí é outra coisa. Ah, se você é trans, vegano, pai de pet, pai de planta, aí sim eu posso ceder a minha vaga aqui no ônibus. E, gente, eu não estou querendo menosprezar todo o engano que está na cabeça dessas pessoas. Mas eu quero, como um ser coerente numa sociedade que eu espero que seja coerente, simplesmente falar... Quando é que a gente vai acordar e falar, ué, isso é doido? E talvez nunca acordemos nesta vida para isso. Essas identificações para o cristão não são corretas. Por quê? Porque nós somos lavados, santificados, justificados. A gente está do outro lado. Patrick, mas eu luto com isso, que era o pecado da minha vida anterior. Eu entendo. Faz sentido. Mas isso não te identifica, você está em Cristo. E em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, de Deus, você pode, então, lutar contra isso. Paulo diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que andam de acordo com o Espírito, depois do capítulo 7, onde ele diz que ele tem uma luta muito doida com o pecado. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Isso parece nossa vida? Deus está dando o seu Espírito para nos ajudar, não para que nos identifiquemos com os pecados passados. Então, de uma forma bem patriciana, eu vou dar uma ilustração final e terminar. Quantos de vocês já ouviram falar da prática japonesa de kintsugi? Que bom, vou explicar para vocês hoje. Ah, André, isso faz sentido. Kintsugi é a arte da emenda de ouro. A ideia de que um prato ou uma xícara, alguma coisa de porcelana valiosa ou preciosa para a pessoa quebra. E ao invés de simplesmente colar as peças, o kintsugi começou uma prática, trocentos anos atrás, onde eles começaram a usar uma laca e uma massa misturada com ouro, ou platina, ou prata, algum tipo de metal precioso, para colar as peças, mas ao mesmo tempo ressaltar as rachaduras, ressaltar o sofrimento daquela peça. E no final tem uma peça linda, restaurada, mas mostrando veias de ouro ou veias prateadas, para demonstrar que essa peça ela passou por algo, mas agora ela está mais linda porque ela passou por isso. É um princípio chamado wabi-sabi. E eu achei muito interessante essa ideia, essa filosofia, que alguém resumiu assim. Wabi-sabi nutre tudo que é autêntico, reconhecendo três realidades simples. Agora, isso é filosofia japonesa, tá, gente? Eu não estou pregando a Bíblia. Tá? Nada dura, nada está terminado e nada é perfeito. Agora, se você descontar Deus por um momento, e a Bíblia, e só fizer uma avaliação do mundo sob o pecado, isso faz todo sentido. Nada dura, nada está terminado, tudo está num processo e nada é perfeito. Claro que com a Bíblia nós sabemos que tem uma nova realidade com isso. Mas então, usando esse princípio, kintsugi é uma ideia de restaurar uma peça para contar a história da peça e ressaltar, não esconder as rachaduras e aquilo que passou. Às vezes eles até pegam peças de outras, assim, cacos de outras peças, porque faltou, eles emendam com ouro. As peças ficam lindas, mas totalmente visível o que aconteceu com elas. Seria muito fácil fazer uma ilustração para a gente e pegar a filosofia do mundo. Eu me identifico com tudo que eu passei na minha vida. Então, hoje eu estou aqui. Essa rachadura é meu pecado X. Essa rachadura foi minha doença Y. Essa rachadura foram os meus filhos. Então, tem quatro aqui. Então, estou brincando sobre isso. A ideia de que mostrar todas as minhas falhas. Mas quando eu vejo uma peça de kintsugi e pensando sobre essa ideia, eu penso, gente, não é para ressaltar o sofrimento. Mas pela pedra, pelo metal precioso, é para ressaltar o que Deus fez com aquilo. Porque sim, sempre teremos nessa vida aqui cicatrizes, vamos dizer, daquilo que passamos. Ainda mais se o nosso pecado levou alguma coisa, uma consequência física. Aquele que fica bêbado e depois causa um acidente e perde uma perna. A perna não vai voltar. Vai ter uma marca para sempre. Doenças deixarão marcas. Feridas deixarão marcas. Mas nós, a ideia de pensar sobre isso como olhar para aquelas marcas e não nos identificar com as marcas, mas nos identificar como Deus usou aquelas marcas para nos trazer a sua graça. E no kintsugi, que eu imagino na minha cabeça, dia a dia, as veias de ouro vão aumentando. Onde Deus invadiu a nossa vida. Onde Deus reparou, reconstruiu. E as veias vão aumentando. Até que um dia, na presença dele, é ouro puro. Restaurados, glorificados. Deus não está no trabalho de simplesmente juntar os cacos. Ele está fazendo nova criatura. Dia a dia, a nossa santificação. Fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados. Então, para hoje, vocês podem até ficar de pé. Só quero dar um desafio, não vou chamar aqui à frente. Podem ficar de pé. Todo mundo assim, o que está acontecendo? Eu vou orar com vocês e entregar para quem estiver. Mas eu quero que vocês saiam daqui com um desafio. Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças, por favor. Se você está aqui, você é salvo em Cristo Jesus, você pode adotar essa frase que eu falei, que Paulo falou. Você era assim. E você sabe como é o assim. O seu assim. Mas hoje, se você está em Cristo, você colocou sua fé no fato que Deus enviou o seu Filho por nós pecadores. Você não é mais aquilo. Você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. Um dia glorificado. Então, regozije nisso. Pense sobre isso. E pense, tem alguma coisa na minha vida, algum pecado, alguma fraqueza, que eu ainda estou segurando como se aquilo me identificasse? Porque, de fato, você pode hoje, a partir de hoje, começar a falar, eu não me identifico mais com as fraquezas. As veias de ouro que aparecem na minha vida é onde Deus restaurou e continuará restaurando. Até aquele dia final, onde Ele fará tudo novamente. Se você está aqui e você nunca aceitou a Cristo como Salvador, e não pense só por... Ah, mas não temos muitos visitantes. Num grupo como esse, nesse número, tem gente aqui que talvez até tenha feito alguma decisão. Mas, de fato, o coração não foi transformado e você sabe disso. Você ainda não foi lavado, não foi santificado, não foi justificado. E para você eu quero apelar de todo o coração. Há uma diferença entre o cristão e o não cristão. A diferença é Cristo. E Cristo quer hoje lavar, santificar, justificar a sua vida. Não saia daqui sem falar com algum dos membros, comigo, com alguma pessoa que está aqui na frente, sobre sua salvação em Cristo Jesus. Bondoso Pai, nós agradecemos que nós podemos olhar para as Escrituras. E talvez seja desconfortável quando a gente pensa. Nós vivemos numa sociedade onde o fato de eu estar aqui na frente falando termos, siglas, nomes, é até perigoso. Pessoas estão se contrariando com isso. Mas o Senhor é Deus. E nós não deveríamos ter medo deste mundo. Nós deveríamos ter compaixão por aqueles que, como nós, são de alguma forma pecadores, de algum comportamento, de alguma coisa, em todo caso, na condição de pecadores. Nós podemos falar, nós éramos assim, mas hoje somos lavados, santificados, justificados, mas, Pai, eles não têm isso ainda. Ajude-nos, Pai, a não tentar mudar o mundo de fora para dentro, mas anunciar as boas novas para que eles possam ser transformados de dentro para fora pelo Senhor. E que isso não pare com a nossa salvação, porque há pessoas aqui que lutam diariamente com identificação errada, que continuam se identificando com as suas fraquezas, os seus pecados pessoais, pecados que foram cometidos contra elas, escolhas que estão fazendo agora na vida, decisões. E, Pai, nós podemos ter uma liberdade tremenda no Senhor e pedimos isso, porque o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo do Senhor, Deus Pai, nos lavou, nos justificou, nos santificou. Que não sejamos mais assim. Em nome de Jesus que oramos. Amém.